Show da Liberdade. Eleições 2024.
Oferecimento: Casa Nova Construção. Compre seus materiais com as melhores condições e entrega grátis. A SES Unita, lugar que inspira, aproxima e realiza.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo. Iniciamos mais um dia de sabatinas com as candidatas e candidatos à Prefeitura de Caruaru. A Rádio Liberdade se junta a você em uma importante missão, para te ajudar numa importante missão neste momento, que é escolher quem vai comandar os destinos de Caruaru pelos próximos 4 anos.
Pois é, e ao longo dessas 2 semanas, convidamos todos os candidatos a participarem conosco aqui de nossa sabatina, que terá duração de 1 hora. E você nos acompanha pelo rádio, da forma mais tradicional, nos 94,7, através do nosso aplicativo, em qualquer lugar do mundo, e também está nos acompanhando ao vivo através do nosso canal no YouTube, Rádio Liberdade de Caruaru. Fique à vontade para participar conosco desse momento tão importante.
A candidata sabatinada nesta terça-feira é Michele Santos, do PSOL.
Michele Santos é advogada popular e mobilizadora social há 27 anos. Iniciou a militância no movimento estudantil secundarista aos 12 anos. Já são 25 anos de militância junto a movimentos sociais de luta por terra, moradia e garantia dos direitos das mulheres. A candidata se filiou ao Partido Socialismo e Liberdade PSOL em 2015.
A candidata vai disputar a 3ª eleição municipal. Em 2021, foi convidada para atuar como advogada da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesse espaço, atuou com movimentos e organizações sociais, Ministério Público da União e do Estado, Defensorias Públicas e demais órgãos da administração pública direta e indireta. Candidata, muito obrigado pela presença conosco. A senhora tem falado que a senhora tem uma candidatura diferente, porque a senhora representa as pessoas reais de Caruaru e que conhece a Caruaru real. Gostaria que a senhora, então, nos explicasse que Caruaru é essa e como que a senhora, caso seja eleita, poderia transformar essa realidade.
Vitor, primeiramente eu gostaria de dar um bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, seja, né, através da rádio, através dos demais canais. Agradeço principalmente a Rádio Liberdade pela iniciativa e pelo convite. E, assim, Vitor, quando a gente fala que a gente tem uma candidatura real, de fato, uma candidatura que traz, né, para Caruaru a discussão que realmente importa, que não é a discussão de quem se juntou com quem, de quem é filho de quem fez mais, de quem fez menos. A discussão que realmente importa é a discussão real. É a discussão de quando é que eu vou conseguir o meu exame. É a discussão de quando é que vão calçar a minha rua. É a discussão de quando é que eu vou conseguir, né, dentro de Caruaru, andar sem medo. Quando é que eu vou andar nas ruas e não ter cuidado para não levar um tropicão e cair por conta de um buraco na calçada? Então, assim, a discussão real que precisa ser trazida é a discussão que eu e a população de Caruaru toda precisa fazer. Então, assim, quando a gente vê a cidade de Caruaru hoje, e eu sou uma pessoa que nasci e me criei em Caruaru, na Rua Preta, minha mãe ainda mora lá, na Avenida São José, aos pés do Monte Bom Jesus. Eu vivo, eu uso o SUS, eu estudei em escola pública, eu vivo a cidade, eu ando de transporte público. Então, assim, é a Caruaru que eu vivi e é a Caruaru que 99% da população vive. Não essas pessoas que estão aí se dizendo que nos representa, mas, na verdade, está representando um modelo de cidade que eles não vivem. Então, para mim, a nossa campanha ela é real porque ela traduz o sentimento da população de Caruaru, o sentimento real de inconformidade da impotência que a gente sente ao ver a nossa cidade morrendo de inanição. A nossa cidade que tem um potencial gigante econômico, social, cultural, e que vem, ao longo do tempo, perdendo sua identidade, perdendo sua capacidade de se de se autogerir, de crescer sua potencialidade, porque a gente tem no poder pessoas que não estão atreladas à realidade do seu povo. Pessoas que estão atreladas apenas, né, pessoas que têm compromisso apenas com seus projetos de poder, né, com o projeto de manutenção do poder, e a gente está vendo aí, não preciso falar. Eu acho que eu também não preciso falar sobre Caruaru, sobre os problemas que tem, porque quem vive a cidade sabe, eu não preciso dizer que lá no Pinheirópolis não tem rua calçada. Eu não preciso dizer que no Demóstenes Veras tá os esgotos todos estourados. Eu não preciso dizer, porque o povo está vendo. Eu estou vendo, porque eu vivo a cidade.
Como a senhora pode transformar essa realidade?
Primeiramente, priorizando o que tem que ser priorizado. Eu acredito que política, principalmente gestão municipal, não se faz sem escutar o povo. Não se faz sem colocar na centralidade da decisão o bem-estar do seu povo. E em Caruaru faz muito tempo que o povo não está na centralidade das decisões. Faz muito tempo que em Caruaru o povo não importa. A vontade do povo é sempre a última. A vontade do apoiador financeiro da minha campanha vem em primeiro lugar, a vontade do meu financiador vem em primeiro lugar, a vontade daquele que me mantém no poder vem em primeiro lugar, e o do povo fica sempre de escanteio. Então, está na hora da gente mudar. Quando a gente bota a prioridade, o povo como prioridade, e o bem maior que é a nossa cidade como prioridade, tudo muda. É uma questão de método, é uma questão de princípio, é um pressuposto. Então, a gente vai mudar colocando o povo no orçamento, colocando o que realmente importa no orçamento, fazendo com que a nossa cidade seja, de fato, a cidade que a gente merece. Então, Caruaru candidata, merece muito mais do que tem.
Candidata, quando a senhora coloca justamente, apresenta e aponta os problemas que Caruaru tem, a população quer também ouvir o que a senhora propõe de melhorias para a questão do saneamento, para a questão da saúde. A gente vai também detalhar um pouco mais esses pontos na sequência. Mas de que forma que a senhora tem trazido a população para essa participação, né? De que forma a população tem participado de forma mais direta na construção desse plano de governo?
Gláucia, a gente construiu o nosso plano de governo primeiro, debatendo e conversando com as pessoas, com os movimentos populares. A gente fez também algumas consultas públicas por meio de formulários. Então, assim, a gente trouxe pessoas que vivem a cidade para discutir, para fazer com a gente. O nosso plano de governo já está registrado, quem quiser ter acesso, acredito que logo vai estar disponível lá no site do TSE. É um plano de governo que traduz a Caruaru, que a gente quer. As soluções, elas vêm, Gláucia, principalmente, primeiro, da vontade política de fazer. Não adianta eu ter os meios, e Caruaru tem, porque Caruaru é uma cidade extremamente rica, é uma cidade extremamente importante, que tem condições de agariar recursos de diversas naturezas, né? Caruaru tem um dos maiores PIBs do interior do estado de Pernambuco. Então, como fazer? A gente sabe que tem. Primeiro, fazer o que é correto. É fazer uma obra que não seja para maquiar a cidade. É fazer bem feito, porque quem está aí faz mal feito há muito tempo. E não precisa eu dizer. A cidade em si já mostra. Quem está aí faz mal feito há muito tempo. Então, é fazer tendo amor pelo dinheiro público, tendo amor pelo nosso povo. É fazer sabendo que tem que ser feito para durar. A gente quer fazer uma cidade para o futuro. E não uma cidade para daqui a um ano estar tudo estourado de novo. Tem obra aqui em Caruaru que não dá meses.
Candidata, a senhora, inclusive, sobre isso, tem falado nas redes sociais sobre o aumento das receitas de Caruaru e que existe uma desproporcionalidade entre o crescimento das receitas e o ganho de qualidade de vida pela população. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar para o ouvinte, quem está nos acompanhando também no canal da Liberdade no YouTube, quais foram os erros da gestão, onde que o dinheiro foi mal empregado, como que a senhora faria diferente e qual o impacto teria essa política pública diferente que a senhora propõe.
Vitor, a gente coloca, né, que houve um aumento de 200% no orçamento, na arrecadação de Caruaru, de 2013 a 2023. Isso está lá, né, na lei orçamentária. Em 2013, a gente teve uma arrecadação, né, uma receita de 400 milhões. Em 2023, essa receita subiu para 1,3 bi. Significa que aumentou 200%. Aí a pergunta que a gente faz, sua vida melhorou 200%? A gente que mora em Caruaru sentiu essa mudança? Né? Então, a gente tem recurso e esse recurso foi mal aplicado. Muito mal aplicado. Primeiramente, a gente teve a última gestão, agora conduzida, né, reconduzida por Rodrigo Pinheiro, foram 8 anos. de gestão. 8 anos. Você não tem uma obra de infraestrutura. Eu quero que aponte uma obra de infraestrutura nesses 8 anos em Caruaru. Não se tem uma obra de infraestrutura. Você, ao invés de abrir UPA, você fecha. Foi a única gestão, que eu quero saber aqui, a única gestão, a gente aumentou a população, a gente aumentou a arrecadação, né? E a única gestão que fechou ao invés de abrir. Como é que eu aumento? É feito você que é dona de casa. Você começa a ganhar mais. Você não faz mais nada, você não compra nada para a sua casa. A mesma coisa aqui. A prefeitura começou a arrecadar mais, a receita está bem maior e a gente não investiu. A prefeitura, né, a gestão não investiu no que tem que ser investido, que é na saúde, é na educação, é na infraestrutura, é no desenvolvimento da nossa cidade. Então, é muito simples de explicar. A gente teve um aumento de 200% na nossa receita e esses 200% não chegaram ao povo de Caruaru.
Mas aí, na prática, candidata, o que isso implica? A senhora abriria mais UPAs? A senhora faria que obras estruturais? Como que com a senhora seria diferente a gestão desse recurso?
Vitor, seria extremamente diferente. Primeiro por quê? A gente não pode pegar o dinheiro público, né, e rasgar como se fosse papel. A gente pega uma obra como essa da José Rodrigues de Jesus, que a gente vê que é uma obra eleitoreira, é uma obra extremamente cara e desnecessária dentro das prioridades que a gente pode ter, que a gente tem na cidade. Então, o que eu faria de diferente é muito simples. Eu investiria no que tem que ser investido. Eu investiria na educação, eu investiria na saúde. A gente tem... agora a atual governadora disse que ia zerar, né, a fila para creches em Caruaru, que não aconteceu. A gente, inclusive, tem creches inacabadas. Tem uma ali em Indianópolis, na beira do rio Pujuca, que eu não sei como é que a pessoa faz uma creche na beira do rio, porque ali já teve enchente. E aí a gente tem uma creche lá com a obra parada na beira do rio Pujuca. É dinheiro público desperdiçado. É, primeiramente, ter competência para gerir dinheiro público. Competência. E competência a gente tem quando a gente entrega. E entregar significa a gente vai investir, primeiro, nas periferias de Caruaru, na mobilidade urbana de Caruaru, na infraestrutura da nossa cidade. A gente precisa fazer com que a nossa cidade se amplie de forma horizontal. Porque se a gente permite uma cidade que tem menos de 20% do seu território ocupado urbano, a gente tem uma cidade que tem mais de 80% de território não ocupado ou destinado para a zona rural. E a gente não aproveita esse território. A gente precisa expandir, mas expandir com eficiência, gente, com planejamento urbano. A gente pega, por exemplo, hoje, você pega ali o Chique Chique, que é um bairro novo, inclusive extremamente populoso. Aí você teve a oportunidade de liberar a construção de um bairro como aquele, que é muito importante. E você não pensa, não planeja que, por exemplo, daqui a 10 anos não tem... Hoje já não tem mais, porque você não tem uma via de ligação entre o centro da cidade e o Chique Chique, que dê conta, porque hoje quem passa ali na estrada do Chique Chique, você não tem acostamento. Você não tem nada. Pois não.
Vamos aproveitar, já que a senhora falou sobre essa questão de acesso, a senhora tem visitado a zona rural também? Nosso ouvinte, inclusive, a Maria Severina, do sítio Lagoa Salgada, ela pergunta em relação a investimentos para a zona rural em questão das estradas. É, né? Uma reclamação bem constante que a gente recebe aqui em nossa programação. A senhora tem feito visitas à zona rural? O que é que tem conversado com a população? E o clamor, de fato, é esse, pela questão de mais investimentos? Não só na questão do acesso, mas segurança, saúde também. O que é que a senhora diria para a população da zona rural que está acompanhando o nosso programa agora?
Gláucia, a gente tem andado em diversos distritos e povoados, né? E a gente vê a falta de infraestrutura em relação à mobilidade urbana, né? A mobilidade para esses acessos. Você tem estradas que ainda são de terra, estradas que são feitas e passam, como é o nome, asfalto, mas vem a chuva e leva, porque não faz bem feito. Então, a gente pretende fazer bem feito, a primeira coisa. O maior investimento que a gente pode dar na zona rural é, primeiro, um acesso adequado para todas as áreas da zona rural e principais áreas de zona rural de Caruaru. Segundo, investimento para que essas pessoas possam viver com qualidade em seu território, não precisem se deslocar para vir para o centro da cidade para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, para ter acesso à moradia, que a gente possa oferecer condições para que essas pessoas que vivem do campo e que estão na zona rural possam ter dignidade. É principalmente isso. Então, a gente tem várias, várias situações distintas, né? Porque a zona rural do Caruaru, é importante dizer e frisar, que ela é muito diversa. Principalmente, existem algumas áreas que a gente fala que é de transição urbana. Essas áreas de transição urbana para rural são áreas que merecem uma atenção especial. Por quê? Porque é uma área que está em conflito entre o urbano e o rural. Então, você pega, por exemplo, o Cipó ali. O Cipó é uma área que é muito próxima, ela ainda é considerada uma área rural, mas é muito próxima do centro e a gente tem problemas urbanos dentro de uma comunidade que naturalmente e essencialmente é rural. Então, você tem que ter um trabalho de escuta muito grande, um trabalho de entender muito bem a dinâmica daquele lugar para que a gente possa encontrar soluções que tragam infraestrutura, mas sem que se perca a característica de zona rural. E investir na agricultura, né? O nosso projeto de governo, ele traz muito a questão da agroecologia, da gente investir na plantação saudável, da gente poder fazer com que essas pessoas tenham acesso a recursos, a treinamentos e reestruturar toda a cadeia de produção em Caruaru para que a gente possa se alimentar do que é produzido em nossa terra. A gente tem 80% de território rural e a gente não precisaria estar exportando de outras cidades alimento. A gente tem condições reais de Caruaru ser autossuficiente na produção de alimento para a família, né? Para as famílias de Caruaru. Então, a gente vai investir e o nosso projeto, Gláucia, é que no mínimo, 50% da produção, 50% do que é consumido em Caruaru de produção rural seja extraído da nossa terra, seja extraído de Caruaru. Essa é a meta.
Candidata, nós também temos aqui a participação de outros atores sociais com perguntas para a senhora. Nós vamos acompanhar agora a pergunta feita pelo professor e cientista político Vanúcio Pimentel.
Caruaru tem pouco mais de 55% de taxa de esgotamento sanitário. A minha pergunta é: como a senhora pretende, em seu futuro governo, ampliar a oferta de esgotamento sanitário ou tentar resolver esse problema aqui na cidade?
Obrigada, Vanúcio. Vanúcio é um querido, né? Uma pessoa que eu conheço da academia, da faculdade e tenho um grande respeito. Vanúcio, a questão do saneamento básico, do esgotamento sanitário, é uma questão estrutural extremamente urgente de ser discutida. Primeiro, por quê? Porque acho que há 8 anos atrás eu estive, acho que nessa mesma rádio, e fui perguntada sobre, por exemplo, a limpeza do Rio Ipujuca. E eu falei que a limpeza do Rio Ipujuca não será possível enquanto a gente não fizer saneamento básico, tiver 100% saneamento básico em Caruaru. E a questão é justamente essa. Saneamento básico são obras, né, extremamente caras e que não dá apenas para o município fazer. A gente precisa, primeiro, colocar como meta a discussão a nível nacional. Então, a gente tem aí, por exemplo, mandar projetos, a gente tem projetos a nível nacional como o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. A gente tem formas de agariar recursos para fazer com que Caruaru tenha 100% de esgotamento sanitário. Agora, óbvio, precisa-se vontade política. Eu sempre falo que obra de saneamento é a obra que nenhum prefeito quer fazer, porque é a obra que traz muitos transtornos. A gente cresceu em uma cidade mal planejada, uma cidade que cresceu assim, sem nenhum planejamento urbano, e a gente tem aí esse déficit de saneamento básico. E, para isso, a gente precisa ter vontade política de trazer esses recursos e de executar as obras de maneira eficaz e eficiente. Esse é o grande problema. E eu digo que nenhum gestor municipal quer fazer, porque é obra que realmente traz muito transtorno, mas que é necessário. E aí, primeiro, a gente começa educando a população, fazendo com que a população entenda a necessidade da obra de infraestrutura de saneamento. Por quê? Porque saneamento também diz respeito ao meio ambiente, também diz respeito à saúde das pessoas. Quando a gente tem uma cidade saneada, a gente vê os índices de saúde aumentarem, né? De saúde da população. Então, tem que ser uma prioridade do gestor público municipal. Pode criar parcerias com o governo estadual e governo federal e angariar recursos. Então, o nosso projeto relacionado ao saneamento é, de fato, abrir um diálogo e fazer um projeto e apresentar para a gente angariar recursos e poder botar em prática. Agora, um projeto que consiga, de fato, ser eficaz. Agora, a gente sabe que saneamento básico, você fazer uma obra dessa natureza demora muito tempo e precisa de uma conscientização coletiva da necessidade dessa obra. Então, a gente pretende fazer, primeiramente, esse debate com a população de entendimento da importância do saneamento básico, da importância da gente poder fazer esse tipo de obra, trazer engenheiros, trazer equipes para que a gente possa avaliar a situação atual de Caruaru e pensar obras setorizadas. Então, o nosso projeto de saneamento básico, ele visa fazer o saneamento por obras setorizadas, para que a gente possa ter uma Caruaru 100% saneada. É isso.
Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. A gente volta já e dando sequência à nossa entrevista hoje com a candidata Michele Santos, do PSOL.
Nas eleições, a liberdade dá aula de democracia. Show da Liberdade. Eleições 2024.
Oferecimento: Casa Nova Construção. Compre seus materiais com as melhores condições e entrega grátis. A SES Unita, lugar que inspira, aproxima e realiza.
Estamos de volta com uma sabatina aqui com candidatas e candidatos à Prefeitura de Caruaru. Hoje a sabatinada é a candidata Michele Santos, do PSOL. Candidata, a senhora tem uma atuação como advogada popular e diria que, usando a linguagem do direito, que a senhora tem aí uma atuação destacada como demandante na busca aí pelos direitos, sobretudo das minorias. Como prefeita, caso eleita, a senhora vai se colocar num outro lugar, numa condição de demandada, na linguagem do direito. A senhora está preparada? Como que vai acontecer essa transição de alguém que está mais acostumada à posição de demandante para agora a posição de demandada?
Vitor, vai ser um grande desafio. O desafio principalmente porque, por mais que a gente esteja sempre na condição de demandada, Vitor, de demandante, na verdade, a gente também tem consciência, né, e maturidade para compreender. Então, eu sempre tive um bom diálogo, Vitor, com os diversos âmbitos do Estado, seja os diversos governos, governo estadual, governos municipais. Então, eu sempre estive no lado demandante, mas também consciente do que é possível. Eu acho que isso se trata de maturidade. Acho que a gente precisa ter a maturidade de compreender o que é possível dentro do Estado, o que é possível dentro de uma gestão. E aí, eu trazer essa experiência para dentro do cenário do Poder Executivo, ou seja, do que é demandado, é muito importante. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, eu digo isso, Vitor, eu estava sexta-feira em uma audiência, não vou dar detalhes porque é uma questão jurídica, eu estava em uma audiência que justamente tratava dessa questão do demandante e do demandado. É um grupo de pessoas que estão para perder suas casas em Caruaru, e aí a gente estava lá no Poder Judiciário e eu instei, eu digo, cadê a prefeitura aqui? Né? Tava lá um representante da prefeitura, mas de uma secretaria que não necessariamente tratava sobre planejamento urbano, sobre regulamentação fundiária. E sabe qual é a agonia que me dá? É saber que pode ser feito muito mais. E talvez a condição de estar no outro lado, com essa experiência de estar no lado demandante, sabendo que é possível fazer muito mais, vai ser muito rica, eu não tenho dúvida. Primeiro, por quê? Porque a gente vem de uma experiência de contato direto com as pessoas, de sentir a realidade. Para dizer, a juíza encheu os olhos de lágrima quando teve contato com as pessoas que iam perder suas casas. E isso eu tenho todos os dias. Então, a gente traz a sensibilidade, a humanidade, a realidade para dentro do espaço que faz, para dentro do Poder Executivo. Então, eu acho que isso é de uma riqueza, eu acredito que isso é de uma riqueza que nenhum outro candidato que vai estar aqui vai ter na profundidade e na intensidade que a gente tem, porque a gente vive isso diuturnamente. Eu vivo as dores das pessoas que buscam seus direitos diuturnamente e, principalmente, as dores de saber que é possível fazer, sim, muito mais do que é feito. E com tão pouco, apenas com uma vontade política, sabe, Vitor? Tem questões que são tão simples de se resolver e que a gente chega e bate na porta da prefeitura, principalmente aqui. Aqui a gente não tem espaço. Ninguém, dificilmente, agora um pouco com o Rodrigo, abrir um pouco mais, mas a gente que vive nos movimentos populares, a gente não tem voz. O governo do Estado, a porta é fechada. Então, um governo que não escuta o seu povo, que não escuta as dores do seu povo, vai poder governar para ele? Não vai, Vitor. A gente traz para dentro do espaço do governo essa essência. A essência de viver isso na pele todos os dias. De sentir a dor daquela pessoa que está procurando um remédio e não consegue, que está procurando uma cirurgia e não consegue, que está procurando direito até sua casa e não consegue.
Candidata, quando a senhora fala justamente dessa candidatura real, dessa candidatura mais próxima do povo e que cita e coloca todos os problemas, né? Como a senhora vive a Caruaru Real, qual que é a principal dificuldade de uma candidatura como a sua de chegar, de fato, à prefeitura, já que a sua candidatura representa tão bem essa Caruaru Real, tão bem tantos problemas que o povo de Caruaru enfrenta?
Gláucia, essa pergunta tua é crucial, porque eu acredito que isso é multifatorial. Na verdade, a gente tem uma facilidade muito grande de dialogar com o povo, porque a gente é o povo. Né? A gente é o que refletindo isso. A grande questão, Gláucia, é que o voto não necessariamente é motivado por isso. Infelizmente, a gente tem ainda na população a ideia, né, e nas eleições, nas campanhas, a ideia de que só existe quem tem dinheiro, só consegue quem tem dinheiro. A gente, óbvio, a gente vem com uma campanha honesta, uma campanha com recursos suficientes para fazer uma campanha simples. Agora, óbvio, a gente não tem o poder econômico construído pelas os grandes grupos tradicionais políticos, que são financiados pelas empresas, que já têm um histórico político, já se construíram, a gente não tem isso. Então, o que a gente... Acho que a grande dificuldade, mas não é dificuldade, na verdade, vai ser o que vai facilitar, a gente vai precisar que as pessoas de Caruaru entendam a nossa mensagem, entendam o nosso projeto, que as pessoas compreendam que tem que se ter essa ruptura com esse modelo, né, com essa forma de se fazer política. Então, quando as pessoas compreenderem o valor do seu voto, o quanto seu voto é importante? Seu voto não vale aqueles R$50 que algum candidato chega e lhe dá no dia da eleição. Seu voto não pode valer isso. Seu voto vale a escola que seu filho estuda, vale o transporte que você anda, vale a comida que você coloca na mesa. Se a gente tiver essa consciência, se a gente tiver condições de fazer com que o povo de Caruaru entenda que merece muito mais do que vem recebendo há tantos anos, a gente, com toda certeza, vai tocar as mentes e corações do povo e o povo vai entender que tem que votar em pessoas que, de fato, reflitam as suas dores, que, de fato, entendam o que eles estão passando. Então, a grande questão está aí, é na questão estrutural mesmo e econômica. Acho que a única dificuldade que a gente tem é essa, a questão estrutural e econômica. Mas, em termos de projeto, com toda certeza, o nosso projeto é o melhor para Caruaru.
Candidata, a senhora fala sobre o povo e a sua candidatura é uma candidatura que está no espectro da esquerda, ideologicamente. Mas esse povo, em pesquisas recentes, tem se apresentado com um número cada vez mais crescente de auto-identificação e autodeclaração à direita. E algumas pessoas no campo da esquerda já classificam as pessoas do campo da direita como pessoas fascistas. Como que a senhora pretende dialogar com essa população e com essas pessoas que hoje se autodeclaram de direita?
Vitor, mais uma pergunta extremamente complexa. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é esquerda e o que é direita. Acho que há uma dificuldade muito grande para as pessoas compreenderem a diferença entre uma coisa e outra. Ser esquerda e ser direita não necessariamente diz respeito a questões morais. E muitas pessoas se identificam com a direita pelas pautas morais, pelo conservadorismo, e não necessariamente pela forma de governo. Não é verdade? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender que a maioria das pessoas, e eu digo isso pelo dia a dia, nas ruas conversando, podem se identificar com a direita pelo discurso populista que vem sendo construído ao longo do tempo, né, por esse espectro. O discurso moralista, né, o discurso de colocar a esquerda em um lugar de são pessoas que querem acabar com a família, por exemplo. Então, quando a gente traz para o debate, inclusive, eu acredito ser bem desonesto isso, porque eu não... Veja, eu penso o seguinte, o Estado ele está para gerir o que é público e não o que é privado. Quando a gente perde tanto tempo discutindo com quem eu caso, que roupa eu uso, o que é que eu como, a gente acaba deixando de fazer o que tem que ser feito.
Mas tem influenciado a escolha dos eleitores. Como
Exatamente.
Que a senhora pretende dialogar com esses eleitores?
A gente pretende dialogar trazendo a verdade, dizendo o que tem que ser feito. Enquanto prefeita de Caruaru, eu não vou entrar na sua casa e decidir com quem você vai casar. Enquanto prefeita de Caruaru, eu vou ter que dar condições e estrutura para você viver bem na cidade. É isso que precisa ser feito. Quando a gente fala de esquerda e direita, por exemplo, a gente fala de um processo, e principalmente trazendo para 2022, que é importante a gente colocar, que quem se colocou no campo da esquerda nas últimas eleições não se colocou no campo da esquerda. Eu acho que é muito ruim a gente reduzir o debate para Bolsonaro e Lula. Porque não se trata de Bolsonaro e Lula, se trata do processo democrático, da democracia ou não. A gente se coloca no campo de esquerda porque a gente entende, né, que a gente não pode fazer, a gente não pode ter um Estado que não cuida do povo, um Estado que não se preocupa com questões sociais, a gente não pode ter um Estado que não se preocupa com moradia, que não se preocupa com educação ampla e pública para todo mundo, um Estado que quer reduzir os direitos e não aumentar os direitos, porque isso é a direita. A direita quer privatizar tudo, quer mercantilizar a nossa saúde. Saúde não tem preço, não pode ser cobrada. Quer mercantilizar a nossa educação, quer mercantilizar o nosso alimento. Será que é isso mesmo que o povo quer? Eu acho, na verdade, que é uma maquiagem, uma desonestidade. Você se pinta falando de pautas morais, que é uma cortina de fumaça, para não mostrar o que realmente está sendo feito lá atrás. Busque na internet o ranking dos partidos mais corruptos. Pode ter certeza que o meu não vai estar lá. Então, quando eu trago essas pautas morais, eu estou querendo esconder a minha real intenção.
A senhora acha que há tempo para essa discussão, para as pessoas se conscientizarem desse ponto de vista?
Sempre há tempo, Vitor, sempre há tempo. É evidente que a gente sabe que é um discurso muito complexo, né? E muito difícil. A gente tem um desafio gigante de trazer para esse debate essas pautas e tentar fazer com que a população compreenda a diferença entre uma coisa e outra. Óbvio, gente, ter posição é a base, é importante. A covardia, ela não é aceita no espaço político. Quando eu não me posiciono, eu digo isso direto, eu não tive opção de ser covarde. Eu me posiciono. Uma coisa é eu estar em um campo, enquanto ideologia e enquanto eleição. Outra coisa é, eu assumi a prefeitura de Caruaru, eu não vou conversar com pessoa de direita para conseguir alguma coisa para a minha cidade? Não, nada a ver. Eu vou ter que sentar porque eu ali estou cumprindo uma função. Eu acho que o Estado democrático é isso. Eu sempre digo o seguinte, quando você está em um espaço que você quer eliminar o outro, a existência do outro e a possibilidade do outro, você não deve estar ali. Então, a democracia é isso. A gente precisa ter representatividade, seja de um campo, seja de outro. O nosso desafio dentro do lugar, desse lugar, é fazer com que as pessoas compreendam que ser de esquerda e ser ou ser de direita não elimina a possibilidade de você dialogar, de você construir, certo? A gente tem aí o presidente Lula, que ruim ou bom, é uma pessoa, né, e é um projeto que muita gente se identifica. Caruaru, as últimas pesquisas demonstram isso. E Lula é de esquerda.
Vamos com mais uma pergunta, candidata Michele. A gente vai ouvir agora o presidente da OAB, Fernando Júnior, que também tem sua participação na nossa sabatina e nos encaminhou uma pergunta.
Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Júnior, sou presidente da OAB Caruaru e gostaria de saber dos candidatos a prefeito de Caruaru quais são as propostas para melhoria do acesso à justiça. Sabemos das dificuldades enfrentadas, não só pela advocacia, mas por toda a sociedade, diante da morosidade do judiciário, dificuldades com a diretoria civil do Agreste, e a gente precisa, de fato, do acesso à justiça para todo cidadão. Então, essa é a minha pergunta, quais são as propostas para melhoria do acesso à justiça em nosso município?
Bom, Fernando, primeiro, muito obrigada pela pergunta. Fernando aí é um querido, sempre muito atuante, né, na advocacia. É importante dizer que o acesso à justiça está muito mais... Ele é muito mais amplo do que necessariamente o acesso ao fórum, o acesso a uma ação judicial. O acesso à justiça, ele perpassa por toda a cadeia de acesso a todas as instituições. O que a gente pretende fazer é fazer uma prefeitura que dialogue com a justiça. Fazer parcerias com o poder judiciário, com o poder legislativo, para que a gente possa ampliar o atendimento, mas não só o atendimento. A gente possa fazer com que, por exemplo, uma mulher que está em situação de violência consiga, por meio da prefeitura, ter acesso à polícia, por exemplo. Que isso não acontece hoje. Eu recebi ontem, tá aqui o áudio, a pessoa dizendo que passou a madrugada inteira com a vizinha sendo agredida e ligando para a polícia não foi. Então, a gente precisa, na verdade, construir uma força-tarefa, e eu disse isso na audiência que eu fui essa semana, a juíza. Não dá para eu ter um judiciário isolado da realidade. Não dá para eu ter uma prefeitura que não consegue dialogar, por exemplo, com as instituições de segurança bem. Então, acesso à justiça, ele perpassa sobre todos os âmbitos, tanto da segurança pública como da própria justiça. Então, a gente pretende fazer com que haja uma integração das políticas públicas de segurança, de assistência social, para que a gente possa fazer parcerias com a própria OAB, através das suas comissões, e a gente possa fazer com que as pessoas tenham acesso, maior acesso à justiça, mas, principalmente, não só o acesso, mas que tenham a resolução do seu problema, que é mais isso que a gente precisa. Então, a gente precisa de prefeitura e suas secretarias, junto com o Poder Judiciário, para encontrar soluções para o povo de Caruaru. Porque o Poder Judiciário é agente nisso também.
Candidata, quando a senhora fala em desafios, essa questão do acesso à justiça, uma outra problemática é a violência contra a mulher. A senhora, como mulher, como defende essa causa e quais são os principais obstáculos que a senhora observa na prática, no dia a dia, para que os números ainda sejam tão altos?
Primeira coisa, Gláucia, aí a gente só está tendo perguntas complexas hoje. Eu vou trazer a questão mais prática. O principal obstáculo do não acesso, ele está justamente nessa dificuldade de integração das políticas públicas. A gente tem políticas públicas a nível municipal, né, que precisa ser reestruturado, precisa ser ampliado, precisa ser fortificado. E a gente tem políticas públicas a nível de Estado e a nível federal. Mas parece que é cada um por si. É uma loucura. Ninguém se comunica, ninguém troca informação, ninguém faz uma força-tarefa conjunta. Quando faz, é uma ação pontual. Então, a gente precisa ter vontade política de resolver o problema. E o problema, Gláucia, aí você me fez a pergunta, o que é que você acha que precisa ser mudado? Minha gente, eu acho que o modelo de sociedade que a gente vive precisa ser mudado. A forma como a mulher é enxergada na sociedade precisa ser mudada. Mas a gente passaria aqui 2 horas conversando sobre isso, Gláucia. Mas o que é que eu pretendo fazer estando na prefeitura em relação ao trabalho para a diminuição da violência contra a mulher? Primeira coisa, conhecimento e educação. Conhecimento, para mim, é poder. Quando a gente faz um trabalho de educação a nível de escola, a nível... Um trabalho gigante de educação da nossa população a respeito da violência contra a mulher, do que causa, de como a gente pode vencer isso, é o primeiro passo. Tudo se muda através da educação. Então, dentro da prefeitura, a gente vai fazer um amplo trabalho de debates, de diálogo com a população. Segundo, a prevenção. Não adianta a gente ir na casa da mulher depois que ela morre. A gente precisa focar na prevenção. E isso é o grande problema em Caruaru, na verdade, não só em Caruaru, né? No Brasil inteiro, é a gente fazer com que os órgãos e as instituições de segurança compreendam que é uma prioridade. Uma mulher está em casa apanhando, uma mulher está em casa sendo ameaçada, ela precisa ter um acesso direto. Não era para ela ter que ligar 18 vezes para a PM, para o 190, para a polícia chegar, não. Certo? Não era. Porque isso não existe, minha gente. Não existe eu estar em casa. Quantas vezes eu estou em casa e uma mulher liga para mim, Michelle, está acontecendo isso e isso, e eu preciso agora da polícia. E a gente liga e a polícia não vai. Então, o que falta é que as nossas instituições compreendam que isso precisa ser uma prioridade. Não dá mais para a gente ver nossas mulheres mortas no noticiário todos os dias. Os índices de violência só aumentam. Então, a gente tem que trabalhar na educação, na prevenção, mas principalmente na mudança da estrutura social que faz com que essas violências aconteçam. E esse vai ser o grande desafio da nossa gestão.
Nós vamos fazer mais uma pausa na nossa sabatina e voltamos em instantes para seguir na conversa com a candidata à Prefeitura de Caruaru, Michelle Santos, do PSOL.
Nas eleições, a liberdade dá aula de democracia. Show da Liberdade. Eleições 2024.
Oferecimento: Casa Nova Construção. Compre seus materiais com as melhores condições e entrega grátis. A SES Unita, lugar que inspira, aproxima e realiza.
Muito bem, estamos de volta, dando sequência à nossa série de sabatinas com candidatos e candidatas à prefeitura aqui de Caruaru. Nossa segunda sabatinada, a candidata Michele Santos está conosco ao vivo e você nos acompanha através do nosso canal no YouTube, Rádio Liberdade de Caruaru. Você nos acompanha também através do rádio, do nosso aplicativo e todos os bastidores e informações também através das nossas redes sociais. Vamos agora, candidata, com mais uma pergunta, dessa vez do nosso repórter Edivaldo Magalhães.
Bom dia, candidata. A senhora tem dito que tem planos para uma cidade mais participativa, plural, que a população participe das decisões. Então eu pergunto, como? Se outros candidatos já disseram isso e não cumpriram, como a população vai acreditar no que a senhora está dizendo?
Ah, Edivaldo, obrigada pela pergunta, né? Aí tenho uma grande admiração por ti. Primeiro, Edivaldo, é apresentando projeto, né? A gente apresenta no nosso plano de governo um projeto chamado Caravana das Comunidades. A partir do dia 1 de janeiro de 2025, a gente vai pegar um representante de cada secretaria e vai rodar a nossa cidade. A gente vai montar acampamento de comunidade em comunidade, vamos passar uma semana naquela comunidade, com Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, fazendo levantamento de todos os problemas da cidade, escutando as pessoas, para a gente traçar um diagnóstico e estabelecer metas, já fazer os reparos e tudo que puder ser, as ações que puderem ser feitas de forma imediata serão feitas de forma imediata, naquele momento, naquele instante. As ações que precisarem que a gente traga projetos, que a gente agarie recurso, a gente vai colocar como meta. E, a partir de então, no último dia, a gente vai fazer uma grande plenária com a comunidade, tirar uma comissão que vai acompanhar o andamento e o cumprimento das ações, né, e do diagnóstico e das ações que foram determinadas naquela localidade. Então, a gente traz esse projeto, que é um projeto que funciona muito em outros locais, para que a gente possa se aproximar da população. Mas também, para além do projeto da Caravana das Comunidades, a gente também vai ter a ouvidoria presencial. A gente vai ter um gabinete dentro da prefeitura para receber as pessoas e ouvir as pessoas. A gente precisa disso. A prefeitura é o lugar do povo. Não pode ter porta fechada para o povo. Então, a gente vai criar o gabinete presencial dentro da prefeitura para que as pessoas possam marcar um horário e ir lá e levar o seu pleito. Para além disso também, a gente vai mapear e fazer o levantamento de todas as associações comunitárias, de todos os movimentos sociais, de todos os sindicatos, de todas as entidades representativas da cidade, para a gente conversar e trazer para o conhecimento da prefeitura os pleitos dessas pessoas. É assim que se faz política com o povo. É assim que a gente vai mudar Caruaru.
Candidata, eu queria voltar à questão política. O partido da senhora tem feito um enfrentamento ao bolsonarismo já há algum tempo. E a senhora tem aqui um candidato do bolsonarismo, um candidato oficial do bolsonarismo, que é o deputado federal Fernando Rodolfo. Qual vai ser o principal oponente da senhora nessas eleições? É o prefeito Rodrigo Pinheiro ou o deputado Fernando Rodolfo?
Vitor, o principal oponente vai ser quem representar o que não é correto para a população. Aqui eu não vim para enfrentar ninguém. Eu vim para mostrar a proposta. A gente quer uma campanha propositiva. Desde que a gente tenha um debate respeitoso e amplo, a gente não vai atacar ninguém. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é mostrar para Caruaru um projeto real e factível de uma cidade melhor. Não é estar de embatezinho com um ou com o outro, nem tomar para si um inimigo, até porque nós somos adversários políticos.
A senhora acredita que vai ser atacada?
Possivelmente. É do jogo democrático. E a gente vai com muita maturidade, com muita posição, se defender e colocar também as incongruências e as incoerências que essas pessoas trazem, né, na sua atuação política. Mas, de fato, a nossa posição aqui é uma posição propositiva. Não é para a gente interessante estar nesse espaço e reduzir o debate para questões pessoais. Não. Agora, óbvio, o enfrentamento ao bolsonarismo, que a gente entende que é algo muito maior, é um enfrentamento a essa ideia que traz as questões morais como questões centrais da política, o que não é verdade. Então, a gente toma isso também. É como diz, não se trata de esquerda e direita, se trata do Estado, da manutenção da democracia, porque, por exemplo, você, senhora, e você, senhor, que está em casa agora passando seu café, se o outro grupo fosse o vencedor nas eleições de 2022, possivelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. Possivelmente vocês não poderiam escolher os representantes de vocês. O prefeito, o vereador, a gente estava correndo risco gigante de perder o que é mais caro para a gente, que é a democracia. E isso não se negocia. Isso não se negocia. Então, assim, o 8 de janeiro de 2023 prova a nossa teoria, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Então, não se trata, o combate a esse ideário, ele não é um combate meramente moral ou ideológico. É um combate de sobrevivência da nossa democracia, e isso eu vou fazer em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. Agora, para debater questões que não são pertinentes para o debate do município, a gente não vai se prestar a isso, com toda certeza.
Candidata, vamos com mais uma pergunta, mais uma colaboração aqui com a nossa sabatina, dessa vez o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, aqui de Caruaru, CDL, Rocine Batista.
Existe um problema de mobilidade no centro da cidade, foram retiradas vagas de estacionamento e não existem paradas regulamentadas para embarque e desembarque em vias principais, como, por exemplo, a Rua 15 de Novembro. Existe alguma ação contemplada no plano de governo para solucionar essa situação?
Rocine, muito obrigada pela pergunta. Bom, a questão do centro de Caruaru, ela é estrutural e fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. O nosso plano de governo, ele pretende debater a Caruaru daqui a 30 anos. A Caruaru que a gente quer construir, que a gente quer ter daqui a 30 anos. Então, para isso, a gente precisa enfrentar os problemas reais da nossa cidade, sem querer e sem faltar a coragem de falar o que precisa ser feito. Nossa cidade, como eu já falei antes, ela tem uma capacidade e uma amplitude para crescimento muito grande. Então, a gente não vai conseguir resolver os problemas estruturais de mobilidade urbana, de acesso aos serviços públicos, se a gente não descentralizar. Então, para o centro especificamente, a gente não tem, assim, a gente, óbvio, tem propostas de melhoria da mobilidade, de melhoria dos espaços públicos, mas a gente precisa desafogar o centro. A gente precisa construir formas de que esse centro não seja tão demandado. E como a gente faz isso? Verticalizando a cidade? Não. Se eu verticalizo a cidade, eu adenso pessoas, eu adenso problemas. Me diga, se eu verticalizar a feira, o que é que vai acontecer? Se a gente não tem como fazer em Caruaru. Caruaru é uma cidade centenária, minha gente. Assim como de outras cidades com as mesmas características, o centro da nossa cidade, ele não foi feito para comportar a quantidade de veículo que a gente tem hoje. Ele não foi feito pensando há 30, 40, 50 anos. Ele foi feito há 160 anos atrás, mais de 160 anos atrás. Então, a gente precisa criar outras alternativas. A gente precisa descentralizar a cidade, criar outros mecanismos para que a gente torne, inclusive, o direito das pessoas de viver e fruir a cidade melhor. Então, o nosso projeto, ele traz uma perspectiva de uma construção de uma cidade nova, de uma cidade antenada com o futuro, que seja sustentável, ambientalmente responsável. Em relação à mobilidade urbana, no centro, a gente precisa primeiro entender o que é que a gente precisa no centro, carro ou pessoas? Carro entra nas lojas? Não. Então, a gente precisa investir em transporte público de qualidade para que as pessoas não precisem usar os seus carros para ir no centro da cidade. A gente precisa investir em descentralização. A gente tem bairros extremamente populosos que a gente pode e deve incentivar o comércio local, porque a gente gera renda, a gente diminui, né, o colapso da mobilidade urbana na cidade. A gente precisa fazer com que o emprego esteja mais próximo das pessoas, para que as pessoas não precisem se deslocar. Imagina, pensa direitinho, Rocine, e todo todo mundo que está me escutando. Daqui a 30 anos, se a gente mantém esse modelo, né, de construção de cidade que a gente tem hoje, será mesmo que Caruaru vai ser uma cidade possível para se viver? Não, eu digo com toda certeza, não. A gente precisa mudar a forma como a gente constrói nossa cidade. E o mais triste é ver que a gente poderia ter feito isso nos últimos anos, mas nenhuma das gestões anteriores pensaram Caruaru para o futuro. Construíram uma cidade sem planejamento urbano, sem infraestrutura. Caruaru não tem uma via expressa, Caruaru não tem uma via de escoamento do centro da cidade. Então, a gente precisa agora pensar a Caruaru que vai crescer de forma planejada, estimular a descentralização da nossa economia, seja para os centros industriais, sejam para as outras comunidades, e descentralizar a nossa cidade. E isso também perpassa pelo debate da feira, que aí é já outra coisa.
Candidata, a gente vai agora para uma sessão de perguntas mais curtas, e pedimos para que a senhora também tenha respostas mais curtas para a gente conseguir abordar o máximo possível de temas. E gostaríamos de saber da senhora se a senhora é contra ou a favor dessas questões aqui que vão ser apresentadas. Mudança do local da Feira da Solanca, a senhora é contra ou a favor?
Vitor, eu sempre me posiciono, eu sou, aí é importante a gente dividir, porque não existe uma feira em Caruaru. Quando sempre se fala feira, parece que só tem uma feira em Caruaru, que é a Feira da Solanca, que não tem. Caruaru é uma cidade de feiras. Então, eu sou completamente a favor da retirada da feira sazonal, que é a Feira da Solanca, do centro da cidade. Porque eu entendo que nenhuma reparação no centro da cidade vai ser capaz de fazer com que a nossa feira cresça.
E para onde vai?
Aí é uma coisa a ser estudada com todo mundo. Óbvio, essa decisão ela não é minha, tá? Essa é a minha posição.
Contra
ou
a favor, candidata? Então,
eu
a senhora seria
a favor
de uma mudança da feira, né? Em relação ao valor das passagens de ônibus, ao aumento no valor dessas passagens de ônibus, contra ou a favor, candidata?
Eu sou contra completamente, né? Na verdade, a gente tem que fazer uma auditoria aí, porque tinha que ter, no contrato de concessão, tinha que ter feito uma integração, e não foi feito. Caruaru é uma cidade que é muito caro o transporte público, né? Uma das por quilômetro quadrado, e a gente precisa rever, inclusive diminuir essas passagens, não aumentar.
Regulamentação do transporte por aplicativo, uma regulamentação municipal, a senhora é contra ou a favor?
Tem que ser a favor, porque regulamentar é também trazer direitos para as pessoas. É importante a gente falar, por isso que é difícil eu responder assim, a favor ou contra, porque eu sou contra no modelo que foi apresentado, evidente. Mas precisa-se ser a favor, porque a gente precisa ter um mapeamento para poder, inclusive, fazer com que essas pessoas tenham acesso a direitos. Então, a gente vai apresentar uma proposta para isso.
Multas por câmeras de monitoramento, contra ou a favor?
Eu sou contra a forma como está sendo feito hoje, né? Que é uma indústria de multa. A gente precisa ter, óbvio, uma regulamentação mínima do trânsito, é necessário. Mas, da maneira como está sendo feito hoje, de fato, é uma indústria da multa em Caruaru e a gente precisa desarticular isso com toda urgência, né? E fazer uma cidade muito mais inteligente para que a gente puna quem realmente tem que ser punido. E não transforme, né, o andar na cidade em uma punição, né?
Para que a eleitora ou o eleitor possam conhecer melhor a senhora, seu perfil, a senhora tem uma inspiração, um mentor político em atuação, um político em que a senhora se inspira, ou uma política que a senhora se inspira?
Vitor, eu tenho vários, na verdade, né? Eu tenho muitas referências. Eu me inspiro muito em Lula, em algumas questões, principalmente relacionadas a essa facilidade e essa paixão que ele tem pelo que faz, porque cada um me inspira de uma maneira diferente. Me inspiro muito em Boulos pelo compromisso que ele tem e pela força que ele tem, em determinação
Mas
que ele tem.
Mas um principal, qual seria?
É muito difícil dizer, assim. Pronto, a minha grande inspiração, e tirando a questão religiosa, óbvio, preciso tirar, é Jesus Cristo, mas não pela questão religiosa, mas principalmente pela facilidade que ele teve de trazer a mensagem dele de amor. E eu acho que tudo parte do amor.
Ok, candidata. Três metas para um possível mandato da senhora.
A primeira, melhorar a participação popular em nossa cidade. A segunda, reorganizar nossa cidade e planejar melhor nossa cidade para que ela possa crescer e atingir sua potência. E a terceira é fazer com que Caruaru, né, tenha índices reduzidos, índices melhores de saúde e de educação. Acho que saúde e educação precisa ser a centralidade, porque um povo que não tem saúde, um povo que não consegue colocar seu filho na escola, não prospera.
Michele por Michele, um defeito e uma qualidade.
Ai, Deus. Um defeito. Eu sou pilhada, assim, eu tenho, o meu grande defeito é ser uma pessoa que se envolve muito com as coisas, então, isso eu acho que é uma coisa que talvez me atrapalhe bastante. Eu sou muito emoção. E isso, na política, acaba tendo um...
A qualidade.
É. E a qualidade, acredito que é justamente isso também. A capacidade que eu tenho e a coragem que eu tenho de dizer o que penso, de defender o que eu acredito e de não arredar o pé até que a gente consiga. Então, eu sou muito corajosa, teimosa, e isso, sim, é uma característica que eu acho que é muito importante.
Muito bem. Queremos agradecer a participação da candidata Michele Santos, a nossa segunda sabatinada, Vitor, Michele. A gente agradece a todos os ouvintes que nos acompanharam através das nossas redes sociais, pelo rádio. Continua, que daqui a pouquinho a gente finaliza o nosso programa Show da Liberdade. E aqui, através do nosso canal no YouTube. Candidata Michele Santos do PSOL, muito obrigada por sua vinda. Fique à vontade para também deixar seus agradecimentos.
Muito obrigada, Gláucia. Obrigada, Vitor, também pela condução. Obrigada à Rádio Liberdade e a todo mundo que está aqui atrás das câmeras, né, trabalhando, a minha equipe. Obrigada a todo mundo que está aí em sua casa escutando a gente, que está aí no seu trabalho escutando a gente. Deixo aqui para você que quer conhecer melhor a gente, me siga lá no Instagram, @michelesantospessoal. Conhecer o nosso projeto é muito importante, que a gente possa debater Caruaru de verdade, que a gente possa unir forças para fazer com que Caruaru de fato, se torne a cidade que a gente merece ter. Então, um abraço, um bom dia para todo mundo e vamos embora.
Muito obrigado, candidata. O nosso conteúdo fica disponível no canal da Liberdade no YouTube a qualquer tempo. Você pode se inscrever aqui também no canal e acompanhar essa entrevista completa e disponibilizar também, indicar para seus amigos, para familiares. E a repercussão desta sabatina você acompanha nas nossas redes sociais, em especial no nosso Instagram, o @947Liberdade. Obrigado e até a próxima sabatina.
Decida seu voto com Liberdade.